A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, vai pedir que o Ministério Público investigue operações com uso de atiradores no Rio de Janeiro. Em uma entrevista publicada pelo jornal Globo nesse domingo, o governador Wilson Witzel afirmou que os snipers já estão sendo empregados, mesmo sem divulgação, e a gente frisa, mesmo sem qualquer mudança na legislação. Essa afirmação teve reação, seja pela política de extermínio ou pela falta de respaldo para os agentes, já que no fim das contas é o policial que pode vir a responder pelo disparo. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o Dr. Carlos Nicodemos, ele que é advogado, professor universitário, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e especialista em direito penal. Dr. Carlos Nicodemos, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer retornar aqui ao Revista Brasil, dando aí uma pequena contribuição nessa reflexão muito importante para a nossa sociedade, no momento que todos nós clamamos por segurança pública.
Com toda a certeza. E nós é que agradecemos antecipadamente a sua participação. E já pergunto, avaliando o esclarecimento dado pelo próprio governador Wilson Witzel, que disse que já existe um protocolo, e diz que o protocolo é bem claro, permitindo que os policiais venham a atirar caso encontrem um indivíduo que esteja portando um fuzil. A existência de um protocolo, um aviso prévio do governador, dá respaldo para esse tipo de conduta, mesmo que a gente ainda não tenha a mudança na lei, doutor Nicodemos?
Objetivamente, não. Não dá. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu gostaria de ressaltar que uma estruturante política de segurança pública que vai realmente estabelecer o controle da criminalidade, e a gente parte de algumas premissas, toda a sociedade ela tem índices de criminalidade. A questão é que nós vivemos hoje números insuportáveis, números que estão parametrizados com situações de guerra civil, à luz daquilo que a ONU estabelece como números razoáveis em termos dos chamados delitos. E aí o que a gente espera são políticas estruturantes e que atuem, por exemplo, no combate ao tráfico de armas, que feche os portos, aeroportos, que faça um controle efetivo dessas armas que entram, para que a gente não tenha que ficar nessa correlação de força de teses, né, de que está autorizado a matar ou não numa posição privilegiada num helicóptero. E aí, voltando à sua pergunta, Dylan, o que o governador traz como uma proposição, na verdade, não encontra respaldo na legislação federal. Digo, o próprio Código Penal. Circula, inclusive, na internet, um vídeo em que ele afirma que os policiais estariam, então, em legítima defesa, com base no artigo 25 do Código Penal, e que aqueles que portam o fuzil, né, os chamados bandidos, os criminosos que estão nas comunidades, estão alertados, né, de que, se portarem o fuzil, serão alvos de uma ação precisa de letalidade. Na verdade, isso não encontra amparo legal no nosso Código Penal. Porque a legítima defesa, que é dada, então, em casos em que há um confronto entre um policial e um bandido, ela não trabalha uma regra geral, ela exige uma aplicação individual e específica em cada caso. Porque ela, sim, traz elementos objetivos para que seja reconhecida por um juiz, como o uso moderado dos meios necessários, repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. O fato de portar um fuzil não significa que haverá uma agressão iminente. Há, sim, uma situação ali de um outro delito, que é o quê? O porte de arma, no qual a polícia deve agir e atuar para que a pessoa seja presa, autuada em flagrante e a arma apreendida e depois seguir todo o seu trâmite. Então, respondendo a sua pergunta, não. Esse protocolo não está alinhado ou está em consonância com a nossa legislação federal.
Pois é, aí nesse sentido nós já temos uma intenção divulgada pela deputada Renata Souza, que é do PSOL, ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a intenção é de entrar com a representação junto ao Ministério Público. Existindo uma orientação por parte do governador, e caso venha a ser confirmada que de fato houve disparos dessa natureza a partir desse comando, Quem pode responder? O próprio governador por ter repassado a ordem ou sempre vai recair sobre o agente o fato dele ter puxado o gatilho, dele ter tomado essa decisão, já que no fim das contas o próprio governador disse que quem decide na hora do tiro é o policial?
Exatamente, quem decide na hora do tiro é o policial. Mas o próprio Código Penal, que se invoca nesse caso no, com base no artigo 25, ele tem um artigo, que é o artigo 29, que diz assim: quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, responde nas penas a ele cominadas. Então, obviamente, nós não temos o horizonte de responsabilizar criminalmente pelos homicídios que venham a ser praticados, porque haveria a necessidade de ter um domínio sobre o fato da letalidade por parte do governador. Por outro lado, no meu ponto de vista, há elementos, né, que podem levar a uma apologia à prática do crime. E isso sim poderia estar no campo da responsabilidade dele. Mas é importante registrar que a medida adotada pela parlamentar é uma medida com muita responsabilidade política. E ao Ministério Público caberá apurar não só na esfera criminal, mas também na esfera administrativa, da improbidade, em razão de um incremento que se dá à questão do combate ao crime por uma regra que não encontra ressonância na legislação e acaba fomentando a prática de ilícitos, entre eles a própria apologia ao crime de homicídio.
Pois é, inclusive num período em que a gente já teve um aumento da letalidade policial, com uma diminuição dos homicídios, pelo menos de acordo com os dados da própria Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, mas um aumento das mortes que acontecem em situações de confrontos. Não é isso, professor?
Exatamente. E aí, Dilan, voltamos a dizer, uma política de segurança pública, ela exige fases e etapas de um processo estruturante que trabalha a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária, que incida desde ações preventivas em relação à participação de adolescentes na prática de delitos, aí que incida desde processos de reintegração daqueles que já estão condenados para não voltar a reincidir, que incida, e aí em questões estratégicas, a pergunta que fica é como, qual é a política objetiva do governo estadual, integrada com o governo federal, com as Forças Armadas, para que se haja um controle objetivo sobre os portos e aeroportos em relação ao tráfico de armas. Qual é a política efetiva em relação a isso? Porque nós não podemos só trabalhar o aparente, ou seja, o fuzil na mão do bandido, do delinquente que está na comunidade. A pergunta que se deve fazer é: aonde e como esse delinquente conseguiu esse fuzil? E aí a gente sabe que não é só nas comunidades carentes que eles são encontrados, né? Porque num condomínio na Barra da Tijuca, de residência nobre, inclusive da principal autoridade nacional, né, foi encontrado ali cerca de 116 fuzis, né, de propriedade exclusiva da Marinha Americana. Então, como é que isso chegou ali? Essa questão da arma que está colocada hoje num comércio paralelo, essa é uma questão central, que economizaríamos muito com helicópteros, com as vidas seriam preservadas e, acima de tudo, uma política de segurança, porque nós já temos notícias, inclusive, de que tem vítimas para além daqueles que estão sendo colocados como alvos por parte da política de segurança pública.
Pois é, algo que requer de nós uma investigação bem séria, né, dos índices, da maneira como eles são produzidos e de todas as mortes que têm aparência de homicídio, mas que são qualificadas, no fim das contas, de outra forma. E, de maneira geral, o que a gente quer numa política de segurança pública é a proteção da vida e não a promoção da morte, porque são coisas bastante diferentes. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Revista Brasil. Esse é o Dr. Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, especialista em direito penal. Um abraço, professor.
Obrigado, Dilan. Um forte abraço. Uma boa semana para todos nós, com muita paz, e que a gente possa encontrar aí uma boa política de segurança pública para a sociedade.